Olá, Brasileiríssima 100,9 FM, a você que nos ouve, seja bem-vindo, bem-vinda. Começando mais uma edição do programa Mistura Fina, que sempre destaca o melhor da produção instrumental mineira e brasileira. Eu sou Márcio Rony e a gente sempre traz como convidado, convidada aqui do programa, um artista mineiro para nos ajudar a fazer a programação musical. Quem hoje está conosco é a violonista, compositora Mara do Nascimento. Olá, Mara, seja bem-vinda.
Olá, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês.
Prazer é todo nosso. A Mara, mineiríssima, violonista, e fez aqui uma seleção musical muito boa, por sinal, né? Músicos de quilate da música instrumental brasileira. Eu queria que a gente começasse, Mara, conversando um pouquinho justamente sobre o seu envolvimento com a música instrumental, com o violão, né?
Bom, eu sou filho de diamante imenso, Márcio. Eu comecei a tocar violão em tampa de caixa de sapato com gominha. Eu tinha uns 5 anos de idade, mais ou menos. Lá em casa, a gente, quando chegava sapato novo, a gente não ficava afim do sapato. A gente queria era a caixinha para colocar gominho e tocar. E tinha seresta dentro de casa. Meu pai tocava violão, minhas tias cantavam em igreja. A gente tinha sempre reuniões, saraus em casa. Uhum. Então isso foi desde criança, né? Era dançar e tocar e cantar. E eu comecei a compor aos 14 anos, compor música, né, popular brasileira, e aos 16 eu descobri a música instrumental. E aí não parei mais, fui estudar violão clássico, fui aluna do José Luciano Alves de Melo, comecei a descobrir a música instrumental ouvindo Egberto Ismonte e Toninho Horta, que foram importantíssimos na minha trajetória. Eu comecei a ir atrás do trabalho deles desde o primeiro momento que eu conheci alguma coisa e não parei até hoje. Tive o privilégio de conhecer os dois pessoalmente. Toninho eu conheci há 38 anos, é meu amigo até hoje. E inclusive na lista aí mais pra frente, vocês vão achar o Aqui Horta, que é uma música que eu fiz em homenagem a ele. E é isso, estamos aí. Tô voltando agora com o quarteto. E a música instrumental, para mim, são os instrumentos, a alma dos instrumentos falando. Eu vejo como uma coisa que é fundamental até para o bem-estar das pessoas, né? Eu acho que a música calma, a música muda o seu estado. É, eu acho que faz falta ouvir esse tipo de música. Todo mundo que é muito pilhado, que nem eu, de repente, ouvir uma musiquinha instrumental na hora que acorda, antes de dormir, faz um bem danado.
Isso é verdade. Bom, você citou o Ismonte, ele é o primeiro da nossa lista, o primeiro. Sim. Que a gente vai ouvir daqui a pouco. Alguma razão especial para essa canção dele, A Fala da Paixão?
A beleza plástica dela. Eu acho que algumas coisas do Ismonte me tocam, eu fico assim, bem emocionada quando eu ouço esse tipo de coisa. Eu acho que vale a pena começar um dos maiores músicos do planeta, pianista, compositor fantástico. E essa música, ela mexe muito com os livros.
Muito bacana. Vamos começar então o programa emocionadíssimo com A Fala da Paixão, do Egberto Ismonte. Vamos ouvir.
Thank you. Mistura Fina. Thank you.
Muito bem, conferimos Túlio Mourão, pianista, Beco das Sanfonas, antes Martim, Camilo e Juan, da Joana Queiroz, e abrimos com Egberto Gismonte a Fala da Paixão. Mistura Fina recebendo hoje a violonista e compositora Mara do Nascimento. Mara, o Túlio Mourão, mineiro também, a gente ouviu ele agora há pouco, você teve também um contato próximo dele, né?
Sim, o Túlio está morando em Belo Horizonte agora. Esses músicos todos que fazem parte do Clube da Esquina, eles moraram fora, a maioria deles, durante muitos anos, mas a maioria voltou para Belo Horizonte. Essa música, Beco das Sanfonas, faz parte do disco Jasmineiro, e para mim é obra-prima. É daqueles discos que tá na minha lista dos discos que todas as músicas me agradam. Tudo sabe disso, até tô fazendo um arranjo para essa música, para violão. Okay. Eu acho essa música de uma maravilha. E a Joana foi uma felicidade. Eu fui num show do Frederico Leodoro, lá no Café com Letras da Savassi. Era um quarteto, e essa menina tava tocando sax, clarinete, assim, arrebentando. Eu falei, gente, quando eu vejo essas meninas tocando essa quantidade, eu fico enlouquecida. Eu comprei os discos deles todos no dia.
É mesmo.
E cheguei em casa, fui ouvir, me apaixonei com o disco dessa menina, e essa música é muito linda. E ela compõe, faz arranjo, e vale a pena conferir. E eu preocupei muito também em trazer alguns nomes que não são tão conhecidos, mas de uma nova geração que está aí arrebentando, que eu acho que merece, eles merecem ser ouvidos.
Bacana. Bom, a gente vai continuar ouvindo a sua seleção, Mara. Como eu falei já no início do programa, seleção de peso. A gente começou com o Egberto Gismonte, passamos pela nova geração com a Joana, tem o Túlio Mourão, e agora ninguém mais, ninguém menos que o Hermeto Pascoal. Sim. Referência obrigatória para o instrumental no Brasil.
Sim,
né?
Sim. O Hermeto é o bruxo, né? É aquela história de quem gosta de música instrumental, se não conhecer Hermeto Pascoal, não conhece nada. E eu selecionei uma música, ao invés de eu ir nas músicas muito conhecidas, eu selecionei uma música menor e uma música que até eu não conhecia.
Oh.
É, porque eu acho bacana também com essa preocupação de ser uma música que se encaixa na programação de rádio. Não podia ser uma música muito grande, com muito improviso. E acho interessante mostrar isso para as pessoas, principalmente o pessoal dessas novas gerações. Eu preocupei muito com os maestros.
Uhum.
Tem muita gente nova que não conhece essa turma mais antiga. Então acho que tem que apresentar os novos para os antigos e os antigos para os novos.
E é bacana o que você está falando, porque justamente um programa como esse acaba sendo também educativo.
Com uma certeza.
Maneira da gente permitir acesso, né, às novas gerações a esse tipo de repertório, né?
Sim. Esse forró pela manhã é uma delícia. E ali em seguida tem dois na rede, que é com Gilson Peranzetta. Olha, o Gilson eu conheci em 80. Ele veio gravar comigo.
Ele tocou no seu
nos
disco,
dois,
né?
Primeiros. Uhum. Não me conhecia. Ele estava no auge da carreira dele, porque ele já tinha 5 anos que ele estava fazendo arranjo para Ivan Lins, para Gal Costa, para esse pessoal todo, Simone. O Gilson, sem me conhecer, veio. Foi de uma generosidade. Veio duas vezes. E ele, poxa vida, fez um trabalho tão lindo. E a gente é amigo também. Já está dando... uns 40,
E como é que foi esse contato inicial?
Os meus dois primeiros discos eu contei com a ajuda de um músico mineiro chamado Flávio Fontinelli.
Uhum.
O Flávio tinha gravado dois discos com o Ivan Lins, conhecia essa turma toda, e o Flávio estava envolvido nos arranjos do meu disco, porque os dois primeiros discos eu não fiz arranjo, eu passei a fazer arranjo a partir do terceiro, que já tá, que são essas duas músicas que eu tô colocando nesses dois programas. E ele deu um toque no Gilson veio de peito aberto. E veio e fez um trabalho de uma generosidade que os caras desconheceram. Nessa época, música independente era quase que um palavrão. Né?
É verdade.
Eu, quando eu gravei o primeiro disco, o pessoal, você é doida, você é maluca. Foi em 80. Eu gravo.
Olha só.
Tem história pra te contar aí como é que eu conheci o Toninho e essa gravidez, o que isso deu. Mas foi isso. E ele veio e não questionou nada e arrebentou, sabe? Até hoje a gente lembra, porque foram momentos assim na bemol que você não acredita. A gente tomava uma cachaça, fazia churrasco lá no fundo. E ele, outro dia, a gente tava conversando com a Eliane, mulher dele, e ele lá no fundo, nossa, a gente já tomava todas, porque depois ele parou de beber. A gente tomava todas e ia gravar. Era uma delícia, como se a gente estivesse assim no fundo da casa, sabe? Foi um astral bom demais.
Muito legal.
E só tem boas lembranças.
Né? E bacana também que esse pessoal mais antigo, às vezes a gente pensa que são artistas muito inatingíveis, até pelo status que tem, mas
nada.
Frequentemente os entrevistados aqui do programa têm dito isso, assim, da abertura, da generosidade, do quanto estão disponíveis.
Sim, eu acho que existe. Eu acho que tem esse folclore, não é folclore, existe essa história, mas eu tenho um privilégio, assim, todos que eu conheci, conheço e convivo, são pessoas simples. Eu falo muito assim, o artista tá no palco, cara. Saiu do palco, é gente como a gente. Então não tem que ter frescura, não tem que ter nada.
Bom, e depois a gente saber então um pouquinho do envolvimento da Mara com o Peranzetta e um pouquinho da escolha do Hermeto, vamos conferir o Hermeto Pascoal com Forró pela Manhã.
Mistura fina. Thank you.
encontro de Peranzeta com Mauro Senise, Dois na Rede e Forró pela Manhã, de Hermeto Pascoal. São as escolhas da Mara do Nascimento, a nossa convidada de hoje, do Mistura Fina. Breve intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, um minuto só. De volta com Mistura Fina, destacando o melhor da produção instrumental mineira e brasileira aqui na 100,9 FM. A nossa convidada de hoje é a Mara do Nascimento, violonista, compositora. Bom, a gente continua ouvindo um pouquinho da sua seleção musical, Mara. Agora tem história aqui com uma homenagem sua ao Toninho Horta, né?
Isso. Esse aí vale a pena contar. Eu conheci o trabalho do Toninho quando eu tinha 17 anos. Eu fui tocar num festival de Sete Lagoas e conheci ao mesmo tempo Marcos Viana, Yuri Popoff, André Lecash, Márcio Janotti.
Uau!
É, só. E dessa ida a Sete Lagoas virou uma amizade, uma parceria. Eu fiz muita música com o Marcos Viana durante muitos anos. Nós ganhamos muitos festivais. Eu fazia música, ele fazia letra, os arranjos eram dele. A gente ia com uma galera de nove, não tinha pra ninguém. Foi um negócio danado. De todos os festivais que a gente foi, a gente só não ganhou Caeté e Caratinga, mas a gente ganhou os outros todos, às vezes três, quatro prêmios. Era terrível, tinha gente que desistia e ia embora, não, que a gente chegava, era foda.
Era quase um concurso.
Não, o negócio era, às vezes, quando o troço ficava meio preto. Mas o negócio é o seguinte, nessa brincadeira, o Yuri me apresentou Toninho Horta, as músicas do Toninho. Eu comecei a tocar, pra você ter ideia, beijo partido sem letra, só na base do tiro ali, dó. Eu não sei se já tinha, eu sei se só me mostrou assim, mas eu lembro que um dia eu tava andando no centro da cidade, eu escutei com a Nana Caymmi e falei, olha, puseram letra naquela música. Bom, foram anos, né, da gente, poxa, Toninho não morava no Brasil, Toninho não morava em Belo Horizonte, e todo mundo querendo, cadê esse cara que é mineiro e faz esse trabalho maravilhoso, cadê esse cara? Bom, quando eu estava grávida da minha terceira filha, eu fiz o lançamento do disco na Casa dos Jornalistas, dia 29 de novembro. E a Luísa estava marcado para nascer 14 de dezembro. Olá, toda serelepe, né? Era a vitrolinha ali no cantinho tocando a bolacha. E aí, na hora que eu olho pra porta, quem que entra? Antônio Maurício Horta de Melo. Eu tomei um susto, cara. Eu não falava. Sabe quando você faz assim? A barriga deu endurecida. E eu não sabia o que eu fazia. Toninho aparece no lançamento do meu primeiro disco em 1981. Olha a loucura.
Uau.
Eu fiquei naquele estado, né, não sabia o que falava. Tava na dele, sentou do lado, disse que ele ficou a noite inteira, ele mesmo virava o disco para um lado, virava para o outro. Ficou lá ouvindo. Eu, de vez em quando, ia lá curiosa, punha a cabeça para ver o que estava rolando, só olhava assim.
Então, num primeiro momento, você nem chegou a aproximar?
Não conseguia. Hoje, eu fico lembrando disso, que eu encontro com ele direto, e eu faço parte lá do Instituto, o Maestro João Horta, eu sou uma colaboradora lá, é engraçado demais. Mas só sei que meu parto, que estava marcado para o dia 14, antecipou para o dia 5.
Olha,
essa endurecida
só,
que a barriga deu no dia 29, já antecipou o processo todo. E daí rolou uma amizade. O que aconteceu? Eu acabei fazendo uma música em homenagem ao Toninho, que eu acho mais que merecido. Para mim, é um dos maiores guitarristas do planeta. E é
sem
mesmo.
Sem dúvida.
Ele sabe disso. Eu não sou daquelas de ficar falando nada, não, mas ele sabe que ele é ídolo mesmo. E eu tenho maior paixão pelas coisas que ele faz. E ele gravou a guitarra dele.
Olha, que ótimo.
Então ele falou que foi a primeira homenagem que chegou às mãos dele. Tanto é que tá lá no Songbook. A relação lá já tem 86. Depois do Songbook já saíram, mas ele tem mais de 100 homenagens, acredita?
Olha, que ótimo. Vamos conferir então essa homenagem da Mara do Nascimento ao grande Toninho Horta.
Thank you.
Você está ouvindo Mistura Fina.
Muito bem, conferimos Eu e Maria com Serginho Silva e Serginho Mota, Aquelas Coisas Todas com Du Giz Branco e aqui Horta, uma homenagem da Mara do Nascimento, ela interpretando composição em homenagem ao Toninho Horta. O Serginho Silva tocou com você, né, Mara?
Gravou. O Serginho é um amigo antigo, famoso bingueirê. É uma pessoa doce, menino bom, menino muito bom. E ele fez esse disco que também está muito lindo e tem essa composição que é dele com o filho.
Olha que legal.
E é muito doce, igual a ele. Então eu acho que ouvir eu e Maria é importante. Conhecer o trabalho do Serginho, para quem não conhece, né? E aquelas coisas todas do Toninho, eu resolvi colocar com o Dulges Branco. Eu queria também mostrar outras interpretações, inclusive femininas, desse universo de música instrumental, que ainda é muito masculino, né?
É verdade.
E as meninas são uma delas, para quem não sabe, é a filha do a Bianca, é a filha do Gilberto. E a outra é a Cláudia Castelo Branco. Uhum. Elas fazem um trabalho maravilhoso.
Bom, a gente vai ver então mais algumas faixas escolhidas pela Mara do Nascimento, começando por um músico mineiro, o Aloysio Horta.
É, o Aloysio é um baixista super versátil. É, mais recentemente eu descobri que ele também é um senhor violonista, tem composições lindas, esse disco é muito lindo. E eu tive o prazer de tê-lo comigo na última apresentação que eu fiz e estou torcendo para que aconteçam outras. O trabalho escolhido foi esse Clube do Pagode da Esquina número 2, que eu achei fantástico e resolvi colocar aí na programação. Vale a pena conferir também.
Com certeza, vamos ouvir. Na sequência tem um pianista que particularmente eu gosto demais, acho ele elegantérrimo, tocando, compondo, sim, regendo, enfim, o grande Nelson Aires.
Sim, o Nelson é outro maestro. Você vê que essa programação está cheia de pianistas, né? Grandes maestros.
Verdade.
Eu também sou apaixonada, ele é um dos fundadores do grupo Pau Brasil.
Uhum.
Né? O time que toca nessa faixa é de arrepiar. Eu gosto demais desse disco, que é o disco Mantiqueira. Gosto de todas as faixas também. E Caminho de Casa também é outra música de afeto. Acho que a gente está sempre voltando para casa, né?
Maravilha. Vamos lá então, começando pelo Aloysio Horta e na sequência Nelson Aires.
Mistura Fina. Thank you.
Esse foi o pianista Nelson Ares com Caminho de Casa. Antes a gente ouviu Clube do Pagode da Esquina número 2, composição do Aloysio Horta, músico mineiro. E essa foi a seleção que você ouviu no programa de hoje, o Mistura Fina, da Mara do Nascimento, violonista e compositora de Minas. Mara, brigadíssimo pela participação e por essa seleção tão bacana que você fez.
Olha, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar de volta a casa, né? Trabalhei aqui na década de 80 e esse ambiente para mim é muito familiar. Uma turma nova e cheia de gás, mas estou matando saudade.
Maravilha. Bom, a gente vai ter um segundo momento, uma parte 2 do programa Mistura Fina com a Mara do Nascimento em breve, portanto, você fique ligado, ligada. Mistura Fina chega ao final, obrigado a você mais uma vez pela companhia e acompanhe a próxima edição do programa também trazendo a Mara do Nascimento. Um abraço e até lá.